inspiração pela fé. Como as diferentes crenças e o diálogo interreligioso inspiram nossa cultura e nossas artes.
No nosso primeiro programa, estaremos entrevistando Daniel Queiroz. Olá, Daniel, tudo bem com você?
Oi, Felipe, tudo ótimo. Obrigado pelo convite e muito axé para o programa. Seja um caminho muito próspero.
Muito obrigado. A gente poderia começar com você falando um pouco sobre você e sobre o que você trabalha.
Eu trabalho com dança, sou coreógrafo, e a partir da coreografia eu trabalho também com outros campos, né? Eu penso e pratico a coreografia enquanto um modo de pensamento, mais do que uma composição de movimentos de corpos humanos apenas, mas de pensar a coreografia numa dimensão mais expandida, né, em outras dimensões também. Então, de olhar para qualquer composição de forças e de movimentos enquanto uma manifestação coreográfica. Então, a partir disso, eu venho também desenvolvendo trabalhos, na encruzilhada com o campo da arquitetura, com o vídeo, com o cinema, com a poesia, a música. Então, meu trabalho ele se dá nessa encruzilhada entre esses vários campos de conhecimento, né? Eu venho já faz um bom tempo nesse caminho, né? Eu cheguei também nessa formulação, também não é que o caminho chegou em algum lugar, mas é uma formulação durante essa caminhada, né? Tô caminhando ainda, graças a Deus. E nesse momento da minha caminhada eu consegui chegar nessa formulação que me orienta, né, a seguir adiante, a conseguir dar mais consistência para as minhas criações artísticas.
Legal. E você está trabalhando com alguma instituição no momento? Algum projeto
Sim,
específico?
nesse momento eu estou junto do Terreiro Coreográfico, que é um projeto que eu participo, né, que me ao qual eu pertenço, eu me vejo assim, pertencendo a esse projeto, Terreiro Coreográfico. A gente está iniciando agora um novo projeto que se chama Terra Coro, a fim de estudar, mas também praticar a dança enquanto um acontecimento coletivo, né? A dança não enquanto um corpo, né? Uma pessoa que se move, né, que faz movimentos belos, que se move muito bem, e essa pessoa tem a legitimidade de dançar, um pouco em contraponto a isso, né, não negando isso, mas um contraponto, uma outra possibilidade, que é de entender e praticar a dança enquanto um ato coletivo, né, enquanto um corpo coletivo, enquanto um coro. Então, de certa forma, evocar, né, invocar essas origens da dança no Ocidente e que a gente vê muito presente também em outras perspectivas, em outros mundos, né, que ainda preservam esse entendimento e essa prática da dança enquanto algo coletivo. Então é um projeto que busca dialogar tanto com essas outras perspectivas. Então a gente propõe encontros com comunidades indígenas, parceiras já nossas de tempos. Então, os Guarani Imbiá, de Parelheiros, em São Paulo, os Tupinambá, de Olivença, da Bahia, os Pancararu, do Real Parque, também em São Paulo. Então, são algumas comunidades que a gente já tem um trabalho iniciado. Então, para esse momento, vai ser muito rico poder ter essa troca também com eles, que têm, né, isso já tão. É parte do seu modo de vida, né? A dança é parte do modo de vida. Então, nos
Sim.
interessa nesse projeto focar nisso. E esse projeto tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do edital do Fomento à Dança, que graças a esse edital a gente está conseguindo desenvolver esse projeto. Então, a gente de alguma forma sempre está vinculado e sempre consegue parcerias, né? Ou procura parcerias para desenvolver esses projetos, que são projetos grandes, de longa duração, que envolvem muita gente. Então, só com esses apoios que a gente consegue fazer acontecer, né? Trazer a concretização, a concreção desses projetos.
Legal, Daniel. E como que você acredita que a fé inspira esse projeto de vocês?
Acho que a fé é o ponto de partida, assim, do ato de escrever o projeto, do ato de formular o projeto. Porque se eu não acreditar, né, se eu não tiver uma fé de que esse projeto ele é algo bom para ser realizado, né, que é um projeto que vai oferecer um conteúdo, conhecimento, vai partilhar um conhecimento com as pessoas, vai poder levar, né, uma série de práticas, de estudos e conectar pessoas. Se eu não tiver fé que isso é necessário que aconteça, eu não vou ter força para escrever esse projeto, não vou ter força para convidar as pessoas para participar. Então eu vejo, eu sinto, né, vejo e sinto que a fé, ela é esse ponto inicial e é o que vai, de alguma forma, conectando tudo, né? Vai amalgamando tudo. Então, a cada imagem que vem, né? Quando a gente está projetando, né, uma ideia, quando a gente está criando um projeto, convidando pessoas para participar, para oferecer um curso, para dançar, para partilhar, né, o saber da sua comunidade. Então, eu só vou conseguir falar com essas pessoas, só vou conseguir convidá-las, só vou encontrar as palavras certas para chamá-las, né, para esse projeto, para algo que ainda não existe, né? Então é isso, é chamar alguém para algo que ainda não existe. Então isso é um ato de fé muito profundo. E a fé de que isso merece vir a ser, merece ser cultivada, merece ganhar, né, um prêmio público para ser realizado. Então, é um ato de fé que também gera um compromisso, gera uma responsabilidade, gera uma série de outras camadas, né, de envolvimento espiritual e emocional para que possa acontecer, possa ser realizado.
Falando em compromisso, você tem algum tipo de relação com alguma tradição espiritual ou instituição religiosa?
Sim, eu estou numa busca bastante profunda já há um certo tempo, que é de me conectar às diversas matrizes religiosas e espirituais, que me reconectar, né? Porque eu sinto que eu já tenho essa conexão com uma série de matrizes, com algumas, né?
Quais?
Eu tenho uma aproximação muito íntima com o candomblé, principalmente o candomblé da tradição Angola, Bantu. Eu tenho uma aproximação muito, muito, muito profunda com os saberes da floresta, né? Com essa sabedoria que os povos ameríndios aqui dessa terra, né, de Pindorama, que eles resguardam, né, são os guardiões desse conhecimento, dessa sabedoria das florestas, das matas, dos encantados. Então, eu me sinto muito próximo também deles nesse sentido. Tenho uma ancestralidade judaica muito forte também, que essa, de certa forma, é a que eu tô mais distante, né, institucionalmente falando, né, no sentido de estar, de participar de alguma comunidade, de encontros entre judeus, cabalistas e afins, né? É o que eu estou mais distante nesse momento. E eu estou numa descoberta agora, que foi algo bastante inesperado, que era algo que eu de antemão não sabia, não imaginava, que é uma aproximação com o taoísmo enquanto prática de vida, enquanto modo de vida mesmo, né? Isso, obviamente, abarca a religião, abarca a filosofia, abarca as artes taoístas como um todo. Então, estou nesse processo de muita entrega e de aprendizado com esse caminho espiritual que eu não imaginava, mas que se abriu para mim e que eu estou aceitando e estou me descobrindo muito, de uma forma muito intensa e muito bonita nesse caminho, nesse caminhar.
E como que você vê que essas diferentes tradições, o que você vê que essas diferentes tradições podem oferecer para a dança?
Elas que, de alguma forma, me dão sentido para o dançar. Então, é quase até difícil responder essa pergunta, porque eu tenho que fazer o um movimento de quase como descolar elas do meu entendimento de dança, para daí entender como que elas então poderiam contribuir. Porque eu de alguma forma, né, o meu caminho ele foi sendo trilhado muito mais pelo campo da arte. Eu fui retomar minha prática espiritual e meu caminho espiritual faz menos tempo do que eu comecei a caminhada como artista. Então, ter encontrado, né, esses caminhos espirituais e esses modos de vida que têm a sua espiritualidade, o seu trabalho espiritual muito arraigado, né, na própria prática cotidiana e no modo de vida, ter encontrado com essas comunidades foi, na verdade, encontrar um sentido para o que eu estava buscando na minha arte, né? Então, o que eu estava trazendo, por exemplo, né, nesse novo projeto que a gente está desenvolvendo, esse entendimento da dança enquanto uma prática coletiva, para mim é fundamental de ser não retomado enquanto algo, né, que foi perdido ou no resgate de uma origem. Acho que não é esse o ponto, mas eu acho que a dança ocidental, né, isso que a gente entende por dança ocidental, essa dança de matriz europeia, estadunidense, essa dança cênica, ela tem um lugar muito delicado. Não vou aqui ficar fazendo uma crítica dessa dança, mas eu vou falar do que há de positivo nesse encontro com essas comunidades, com essas perspectivas, porque elas podem trazer essa força coletiva, por exemplo, do mover junto, e não necessariamente em uníssono, não necessariamente todo mundo fazendo exatamente o mesmo movimento, não necessariamente todo mundo seguindo uma coreografia pré-determinada, mas abertos a ser esse corpo coletivo junto com os outros corpos, de entender a coreografia que está ali, que não é um coreógrafo que está dizendo o que que cada um deve fazer. Mas existe algo mais misterioso, mais invisível regendo esses corpos. E que não é de um agora, uma outra dimensão temporal que se abre também. Quando você está numa toré, né, com os Tupinambá, num Porancy, ou quando você vê a dança dos Praiados, Pancararu, ali é uma outra dimensão temporal realmente que se abre. Então, isso é de uma sabedoria, assim, de uma potência de vida, uma potência de encontro, uma potência espiritual, saúde, de harmonia, de harmonização. Então, esse modo de prática da dança, né, isso a gente vê também, por exemplo, numa festa, né, de candomblé, que quando, né, as entidades, as inquinces, elas chegam, né, e se manifestam naqueles corpos, elas trazem também, né, uma harmonia, uma saúde, elas trazem um axé, né, são portadoras do axé. Então, é uma prática que está muito atrelada a essa partilha, esse espírito de fazer parte, né, esse sentimento de ser parte de algo. Então, é algo que dá sentido para a vida do indivíduo, mas dentro de um coletivo. É algo que tem uma completude muito bonita, que realmente acho que a gente tem muito a aprender esse sentimento de pertencer, né? Pertencer à terra, honrar a terra, respeitar a terra. Então, os taoístas têm isso muito profundamente também. Então, acho que a gente está num caminho, né? Não vou entrar em grandes elaborações críticas, mas é o caminho que a gente está, né? Hoje, no esse caminho global que o Ocidente deu a seta, né? Deu a letra, ele está saturado. E isso, né? Não sou eu que estou dizendo. Não faltam pessoas nos dizendo isso. E o próprio mundo se manifestando e nos contando, tentando nos alertar que o caminho que as coisas estão indo não é muito bom, não é muito promissor. Então, eu acho que a dança aprendendo com esses outros modos de vida, essas outras comunidades, ela pode reverberar, né, numa escala macropolítica, cosmopolítica, né, e trazer benefícios para todos.
E nesse sentido, como você vê o papel do diálogo interreligioso e do movimento por liberdade religiosa para as
É
práticas da dança?
fundamental. É fundamental. Principalmente porque nas artes em geral, né, houve um movimento de praticamente uma ruptura com esse laço religioso, ancestral, espiritual, mágico. Tudo isso de alguma forma foi rompido num determinado momento. Óbvio que nunca é totalmente. A gente sempre vai encontrar artistas que vão estar trabalhando, né, ainda em relação a práticas religiosas, mas não é o que é cultivado, né? Seja dentro das escolas, das faculdades. Então, é um caminho cientificista que a dança acabou tomando. Então, primeiro, a gente retomar essa discussão da religiosidade, da espiritualidade junto da arte é fundamental e algo que já vem acontecendo, né? Graças a Deus, isso já está sendo questionado e sendo trabalhado, principalmente por conta de todo esse questionamento muito assertivo e acertado dos movimentos negros, dos movimentos ameríndios, indígenas, de eles terem até então, né, sofrido esse silenciamento, essas tentativas de apagamento. Então, a partir desse lugar que está sendo aberto, né, por essas diversas lutas e conquistas, a gente vai conseguindo arejar um pouco essas relações. Então, isso já está muito diferente do que há 10 anos atrás. A gente já pode falar de espiritualidade na dança hoje de uma forma muito mais tranquila e sem sofrer preconceitos do que há 10 anos atrás, por exemplo. E a partir disso, a gente falar de do respeito interreligioso, né, desses encontros interreligiosos, isso daí é a história, né, da existência, né? Se a gente não tiver isso, não tem nada, né? O respeito é o início, né? Para o encontro, né? Para ver o encontro, é preciso haver o respeito. E é óbvio, cada, né? Tem as suas. São mundos diferentes. Também não é querer achar um denominador comum desses mundos e criar uma religião única, né? Que às vezes também o Ocidente passa por esses pequenos delírios, já passou, né, em alguns outros momentos. Então, não é querer juntar todas as religiões numa só. É respeitar a integralidade daquele mundo, daquele modo de existência, por mais que ele, às vezes, né, não coadune com o seu, não seja, né, acordes com o seu. Às vezes até choque com o seu, mas como que a gente pode, né, conviver? Então, encontrar essas tecnologias de convívio interreligioso, acho que é algo fundamental, assim, ainda mais para esse tempo nosso, né, que tudo isso está sendo revisto. Acho que também essas reações, às vezes um pouco violentas, que a gente vê acontecendo, né, de ataques a algumas religiões, são reações porque tudo isso está sendo revisto nesse momento, justamente para que a gente encontre um caminho de harmonia maior, de conversa, né, sem precisar ser o outro, né? Eu posso continuar sendo quem eu sou, seguindo a minha fé, seguindo, né, o meu Deus. E ao mesmo tempo me abrir para conhecer aquele outro mundo e conhecer aquela outra pessoa, aquele outro ser, aquele outro modo de vida, aquela outra dança. Isso não é uma ameaça, né,
O
para mim.
projeto de vocês seria possível sem liberdade religiosa?
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque primeiro que a gente, né, nomeou o projeto de terreiro coreográfico, né? Então terreiro em si já traz um sentido de uma terra sagrada, né? Uma terra que é sagrada, e isso já nos conecta diretamente a algumas matrizes religiosas, né? Porque quem vai falar de terreiro, quem vai usar esse nome para nomear o seu templo, seu espaço sagrado, é a Umbanda, é o Candomblé, principalmente, né? E alguns povos indígenas também usam, né, esse termo terreiro. E a gente usa, não tanto no sentido religioso, a gente não tem nenhuma pretensão de se tornar um terreiro no sentido estrito senso, né, de um espaço onde se faz práticas ali religiosas e espirituais. A gente, né, enquanto projeto, é um projeto que tem um foco artístico, mas que busca o diálogo com esses vários outros modos também de práticas, também artísticas, mas sempre relacionadas com as práticas espirituais religiosas. Mas o nosso foco no trabalho, né, no terreiro coreográfico, é artístico. Então, por isso a gente também, para criar essa diferenciação, a gente usa o Y no terreiro, né, para não criar confusão também. E é isso, por existir uma liberdade religiosa, a gente, né, não vem o pessoal de terreiro questionar a gente por que a gente está usando esse nome terreiro coreográfico, sendo que a gente, né, não tem nenhum pai de santo ali conduzindo o trabalho. Então, o que que é isso? Acho que justamente por haver essa liberdade, a gente consegue realizar esse trabalho.
Que problema mais urgente do mundo você acha que a reunião de fé e cultura podem ajudar a resolver?
Bom, primeiro que eu acho que, independentemente de qual problema a gente possa identificar, tanto a cultura quanto a fé, eu acho que elas juntas, acima de qualquer coisa, porque a cultura sozinha e a fé sozinha, né? A fé sozinha, os dois têm uma força sozinhos, mas eles juntos têm uma força muito maior, né? Uma força que é fundante, move, né, nos move espiritualmente, tanto a cultura quanto a fé nos alimenta, a cultura nos alimenta e a fé nos move, né? Então são duas coisas que uma depende da outra, né? Para a gente poder se mover, a gente precisa se alimentar, para a gente se alimentar, a gente precisa se mover para ir atrás da comida, para então esse ato de plantar, de cultivar, ele precisa de uma fé também. Eu preciso acreditar que a semente vai brotar para plantar. Se eu não acreditar que a semente vai brotar, eu não vou plantar, não vou, ela não vai brotar, não vai acontecer nada. Então, eu acho que a fé e a cultura juntas são capazes de resolver muitos problemas. Os que aparecerem, acho que tem uma potência de vida nesse encontro de fé e cultura, que eu acho que a grande maioria dos problemas poderiam ser resolvidos a partir dessa dinâmica da fé e do cultivo, né, do acreditar e do cultivar.
Você teria alguns exemplos de movimentos ou procedimentos da dança que foram inspirados pela fé para compartilhar com os nossos ouvintes?
Ah, acho que talvez um exemplo bastante conhecido, talvez, não sei, pela maioria das pessoas, é o balé que o Nijinsky criou para a música Sagração da Primavera, do Stravinsky. Então, Nijinsky, né, um coreógrafo russo, bailarino também, grande bailarino, e foi encomendado para ele, né, para criar a dança para a música da Sagração da Primavera. Então, é um encontro bastante. Tem muitas camadas esse encontro, não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas só para apontar alguns exemplos, né? Então ele desenvolve toda uma dança ali a partir de ritos religiosos, né, da tradição russa. Então ele vai fazer essa pesquisa, vai buscar esses movimentos, esses gestos desses rituais de celebração da primavera, de celebração da vida que volta a surgir depois do inverno. Esse acho que é um exemplo bastante icônico, mas daí a gente pode vir também, por exemplo, para o Brasil. A coreógrafa Lia Rodrigues, do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho a partir de movimentos e de práticas religiosas, principalmente indígenas. E trazer isso para compor para o trabalho coreográfico dela também. E tem muito agora, nesse momento, tem muitos artistas negros também fazendo isso maravilhosamente, de trazer as danças, né, dos orixás, das nquinsas, para realizar os seus trabalhos de arte, né, de dança cênica, né, essa dança que está fora do ritual. Então, isso tem acontecido bastante também. Ah, e daí você começa a pensar, vem vindo vários, né? Se a gente for ali para a Alemanha também dos anos 20, tem todo um movimento também bastante intenso de retomada também desses movimentos mágicos e espirituais, trazendo isso para a dança, principalmente, né? Todo o movimento que teve no Monte Verité. E dali saíram grandes coreógrafos como Rudolf Laban, a Mary Wigman, a Isadora Duncan. Então, todos eles, de alguma forma, também traziam essa forte presença de gestos sagrados, gestos espirituais ali nas suas práticas.
Muito bom. E se você tivesse que escolher um procedimento ou metodologia inspirado pela fé na dança, qual que você indicaria?
Deixa eu ver como que eu posso dizer de uma forma bastante sintética. Porque quando a gente fala de uma técnica de dança, ela de alguma forma já está separada do universo mágico, ritualístico. Eu estou falando dentro da nossa perspectiva de hoje, né? Se a gente for a fundo nas palavras, tudo a gente vai ver que não. Mas vamos falar a partir do que a gente possa se entender aqui, né? Sem a gente precisar fazer muitas elucubrações filosóficas, fazer um pouquinho essa prática da gente olhar o entendimento mais comum, né? Do que a gente entende por técnica de dança. Por quê? Porque quando a gente entra num porãsi, né, uma dança ritual tupinambá, ali é um movimento muito simples, que é basicamente um caminhar em círculo. E o ato de ter muitas pessoas fazendo esse movimento em círculo, juntos, e aí tem um jeito de bater esse pé no chão, do contato do pé no chão, que não é um jeito que se aprende no sentido de uma técnica. Ah, então você joga o peso do corpo assim, flexiona a perna assado. É um lugar de estar ali, é uma abertura ao momento, ao rito, às forças que estão presentes ali, de se entusiasmar por essas forças. Então, na maioria dessas tradições, o conhecimento da dança, né, o aprendizado da dança se passa pelo simples ato de dançar, né? Eu lembro muito uma época a gente, dentro do terreiro coreográfico, a gente convidou a Fanta Konaté, que é uma dançarina de Guiné. E eu lembro que numa das aulas, uma aluna perguntou para ela: "Ah, Fanta, como que é, né, lá na aldeia, em Guiné? Como tem escolas de dança, né? Quando que você começou a aprender a dançar?" E daí a Fanta, assim, não tirando sarro, né, mas deu risada, porque ela achou graça mesmo, assim, porque ela se surpreendeu com a pergunta, porque ela falou: "Eu danço desde a barriga da minha mãe." Né? Eu estava na barriga da minha mãe, ela grávida, ela estava lá dançando, então eu já estava vivendo aquele ritmo, já estava vivendo aqueles movimentos, que quando eu saí, vim para o mundo, vim para a luz, eu continuei fazendo aqueles movimentos, continuei dançando, ninguém parou para me ensinar, né, aqueles movimentos. Então, tudo isso para dizer que eu não sei te dizer que procedimentos, que técnicas podem ser usadas. Porque eu acho que na hora que a gente entende como técnica e procedimento, alguma coisa do mistério se perde. E a fé, a religiosidade, a espiritualidade, ela está totalmente alicerçada no mistério. Sem mistério, você não tem fé, você não tem espiritualidade sem o mistério, né?
Entendo.
Então esse mistério, ele é totalmente necessário para essa prática. Então é isso, talvez o mistério é uma prática que não tire o mistério, que mantenha o mistério sempre presente. Acho que é isso. Pronto.
Muito obrigado, Daniel. Deus te
Obrigado você,
abençoe.
Felipe. Uma honra ser seu primeiro convidado. É sempre uma honra conversar com você e uma alegria.